Aos amigos do Notícias Agrícolas, muito boa tarde. Estamos no ar com mais um boletim, olhando o mercado da soja lá na Bolsa de Chicago. Um dia positivo para os preços, primeiro vencimento, por exemplo, encerrando aí na casa dos 9 dólares e 30 centes, uma alta de mais de 7 pontos. Os demais vencimentos também trabalhando com essas altas aí de 4 a 7 pontos. Vamos entender essa movimentação por lá e vamos saber se é uma nova tendência aí para os preços, e quem traz as informações para a gente é o seu Camilo, Camilo Motter, que fala com a gente direto lá da Grana Oeste, no Paraná, lá direto de Cascavel. Bem-vindo, seu Camilo, mais uma vez obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Como entender esse mercado? Ontem já tinha esboçado uma reaçãozinha, hoje confirmando esse movimento positivo. Estamos diante de uma nova tendência aí para o mercado, seu Camilo?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem aí neste momento pelo importante canal Notícias Agrícolas. Eu acho que, pelo menos, vamos botar a barba de molho, viu, Alex e amigos? Nós, no último contato aí, falamos muito, observação do clima e câmbio no Brasil. E agora a gente percebe que há uma movimentação positiva dos mercados em razão de clima. Veja que o produtor norte-americano, ele penou muito para plantar a safra dele, milho praticamente concluído, soja, acredito que nesta semana caminha para a reta final e sobra pouca coisa para a semana seguinte. Mas veja que, apesar da luta dele contra a umidade excessiva neste ano, ele, nas poucas janelas de abertura de tempo bom e alguns dias ensolarado, ele plantou com afinco, ocupou todo o tempo possível e conseguiu plantar dentro da média histórica. Isso é muito interessante e muito curioso. Só que depois dessa luta, o clima agora começa a mudar, de excessivamente úmido que tínhamos para um clima um pouco mais adverso. Só que vamos botar os pingos nos is aqui, né? O clima está tendo uma influência negativa até agora na produção de trigo, sobretudo na planície do norte, nas planícies do norte, que pega as Dakotas lá para cima, bem no norte, divisa com o Canadá. E aí já existe uns 15 ou 20 dias de tempo sem chuva. E esta onda de tempo quente e seco avança inclusive pelo Canadá, prejudicando áreas de trigo no Canadá e a recém-plantada canola também nessas regiões ali. Bom, qual é a suspeita? Os mapas climáticos, a grande pergunta é: esta onda de calor e tempo seco vai avançar pelo meio oeste, vai avançar pelas regiões de cultivo dos Estados Unidos ou não? Os boletins climáticos, por enquanto, que temos à disposição, dizem que sim, que isso pode avançar pelo meio oeste, né? Então, o que ocorre? Os fundos que vieram vendendo e se desfazendo de posições, apostando em mercado ainda mais fraco nesses últimos tempos, passaram a começar a reconstruir suas posições em bolsa compradas, adicionando um prêmio climático a esta possibilidade de um clima adverso no decorrer. Agora, tudo isso está em veremos, mas a possibilidade se abriu para isto e os fundos passaram a comprar de forma um pouco mais agressiva nos últimos dias. Agora veja, ontem aconteceu um movimento muito interessante. O mercado chegou a registrar 12 centavos de alta no melhor momento do dia, porém fechou entre 1 e 2, 3 no máximo, dependendo dos vencimentos, né, de alta. Ou seja, registrou uma alta significativa ao longo do dia, depois acabou fechando com uma alta muito modesta, né? O que ocorre? De um lado, existe uma grande oferta disponível também, e muitos fundos, quando veem que o mercado deu uma alta e ele comprou num momento razoável, ele aproveita esse momento de alta para vender, porque são fundos especulativos, são investidores atuando como especuladores, né? E também tem a dúvida de que, por parte da China, as margens de esmagamento na China estão muito ruins, há uma certa redução das importações momentaneamente, que não se sabe ainda se é pelo impacto das margens de esmagamento negativa ou se é um reposicionamento das importadoras chinesas no sentido de deixar para internar o produto um pouco mais para frente, quando vai haver a redução de impostos lá dentro, né? Eles vão ter uma redução de impostos agora a partir de julho e isso beneficiaria novas importações. Mas, de qualquer maneira, o mercado está nesse compasso de espera e adotou essa postura. Ontem foi um dia muito típico do caráter especulativo que o mercado pode ganhar daqui para frente. Hoje já tivemos um mercado mais estabilizado, acabou fechando aí com 7 centavos de alta, o que é bem interessante para nós. É a quarta sessão de alta. Voltamos ao patamar de 9,30, depois de termos sido ameaçados aí há uma semana atrás, de virmos para casa dos 8, 8 altos, mas para casa dos 8, o mercado chegou a trabalhar abaixo de 9,10, né? Então, acho que há aí uma pegada positiva nesse momento. Se é uma tendência, precisamos ir acompanhando. Vamos monitorar o clima e ver para onde vamos.
Muito bem. Seu Camilo, como é que a gente entende o papel da demanda nesse momento? O senhor lembrou aí que a China está pisando no freio nas compras nesse momento, mas ainda assim, se a gente observa o volume demandado, ele é muito significativo e muito alto. Podemos ver no relatório da próxima sexta-feira, o relatório de oferta e demanda, o USDA se preocupando em fazer alguma correção em relação à demanda, em relação às exportações americanas, que também estão bastante expressivas nesse momento, ou estavam, pelo menos, nas semanas anteriores?
É bem interessante a tua pergunta, o Alex. Só que eu dividiria em duas partes. Uma é a demanda de comprometimento das vendas que os Estados Unidos fazem ou o Brasil faz. Esse é um ponto, o comprometimento com vendas. E este comprometimento, ele já ultrapassou a meta do USDA, que é de 55,8 milhões de toneladas, se eu não estou enganado.
É isso
algo
mesmo.
Abaixo de 56 milhões de toneladas.
É isso mesmo.
Quer dizer, algum ajuste pode vir nisto, viu, Alex? Eu acho que até pode vir algum ajuste nesse sentido. Embora eu não vejo com bons olhos, porque o comprometimento ele é crescente. Nós vemos aí comprometimento na última semana de 600 mil toneladas, se não me engano, algo assim.
Isso.
Não é? Agora, esse é um dado. Agora, o mais importante, e aí nessa fase final ele tem um mérito muito grande nas análises, são os embarques, né? Os embarques é que vêm bastante lentos. Na última semana deu 300 e poucas mil toneladas. Para eles cumprirem a meta dos 55,8 milhões de toneladas, eles precisam manter uma cadência nessas 13, 14 semanas que faltam, até 31 de agosto, quando finaliza a temporada 16, 17. Daí entramos na temporada 17, 18, que é outra história, né? Mas, até 31 de agosto, temos em torno de 13 semanas. E pelos meus cálculos precisam aí, vamos até calcular novamente para não falhar, 5 milhões de toneladas aproximadamente por 13, eles têm que embarcar 370, 380 mil toneladas por semana. A cadência das últimas semanas está um pouco abaixo disto. Portanto, eu não acredito muito que o USDA venha revisar esses números de exportação, mas pode haver revisão, mas entendendo que o número mais importante não é o de comprometimento, que pode ser jogado para o ano seguinte, ou pode haver operações de washout, recompra de posições ou revenda de posições, e este produto se faria, com base nesse produto, se faria apenas um ajuste de mercado, um ajuste financeiro, mas o produto ficaria em solo norte-americano, em solo brasileiro. Nós estamos falando nesses números de exportações norte-americanas, né? Então, o mais importante neste momento é acompanhar os dados de embarque. Este é que vai nos dar efetivamente a dimensão da demanda. E eles, nas últimas semanas, estão muito comedidos aí em linha com esta média que precisa para cumprir a meta de 55,8 milhões de toneladas. E este dado parece que deve ser mantido pelas próximas semanas. Eu não vejo muita razão para embalar muito estes embarques nos Estados Unidos.
Então precisa estar embarcando de 300 a 400 mil toneladas por semana, é isso, seu Camilo?
Perfeitamente, para atingir a meta dos 55,8 efetivamente embarcados nesta temporada 16-17. Agora, o comprometimento já está além, até acredito que está 1,5 milhão, 2 milhões a mais. Mas este comprometimento pode ser jogado para a próxima temporada, portanto, já quando tem soja nova no mercado, né?
Muito bem. Agora, aqui no Brasil, seu Camilo, essa melhora dos preços no mercado internacional, E o dólar ainda em patamar acima daqueles que a gente via antes ou pré-crise, delação, enfim, JBS, está trazendo vendedor para o mercado? Como é que está aí no Paraná? Como é que os negócios estão andando por aí?
Eu diria que ainda bastante lentos, mas tivemos alguns sobressaltos positivos aí em termos de volume. Principalmente logo após a divulgação da delação do Batista da JBS, né, do Joesley Batista, e agora nesses últimos dias com alta em Chicago. Então houve um melhor momento, que foi o melhor das últimas várias semanas, aí, né, múltiplas semanas, eu diria, aquele da divulgação da delação da JBS, quando o câmbio teve alta de 8%, 9% de um dia para o outro. Então, esse é uma pegada positiva muito boa nos preços e, consequentemente, também nos negócios, né? Aí o mercado foi se acomodando nesse decorrer e agora, nos últimos dias, esse início de semana, começa a aparecer alguns negócios a mais. Semana passada também alguns negócios a mais, mas uma cadência bem menor do que aquele impacto, né? Então, eu diria, continuamos bastante atrasados na comercialização, os negócios são lentos, isso vai refletir daqui para frente nos embarques do Brasil para o exterior. Devemos nos alongar por mais tempo na soja, porque eu acredito que vamos para setembro, outubro, novembro embarcando soja, mas de uma forma um pouco mais cadenciada, não é? Embora o mês de maio tenha registrado o recorde histórico mensal de exportações, com quase 11 milhões de toneladas embarcadas pelo Brasil. Mas isto se refere a comprometimento de vendas do produtor brasileiro desde lá de trás, né? Desde vendas antecipadas realizadas em julho, agosto, setembro, outubro do ano passado, né? Então, nós tivemos meses muito bons nos embarques, março acelerando, abril muito intenso e maio recorde, né? Agora, a tendência, na minha avaliação, é que, dada o recuo do produtor, isso se reflete ao longo de todo o tempo, ele veio vendendo de forma mais comedida, né? Isso começa a se refletir agora, a partir de junho, julho, né? Nesse período, que deveria ser mais intenso se olharmos anos anteriores, né?
Muito bem. Seu Camilo, só então para a gente encerrar aqui, que momento é esse para o produtor? É hora de se planejar para participar? É hora de esperar para ver essa possibilidade aí de mudança ou concretização de movimento de alta aí? Enfim, qual que é a dica para o produtor nesse momento?
Eu mantenho a minha postura, que é aquela. Se a gente for olhar dois ou três meses atrás, a gente falava atenção ao mercado climático e ao câmbio. Né? Passamos esse período, estamos agora com o mercado climático efetivamente podendo realizar a sua obra, né? Que é eventualmente ter algum momento de alta expressiva lá fora. Claro, precisamos ver isso concretamente. Por enquanto, o que estamos vendo são movimentos especulativos, né? Movimentos especulativos de antecipação diante de uma possíveis irregularidades climáticas. Mas não tem nada de concreto. Na medida em que tivermos algo de concreto, esse movimento especulativo aumenta muito mais. Mas estamos diante dessa possibilidade. Ela já é real, ela já é presente, não é? Esta possibilidade. Não é real o fato. Não é concreto ainda. Mas a possibilidade já está em nossa frente. Então eu diria, aquele produtor que não tem compromisso de curtíssimo prazo, ele pode inclusive aguardar um pouco mais, porque se abre essa possibilidade agora pela frente. Se vai vir ou não, é outra história. Mas entre vender hoje, daqui 10 ou 15 ou 20 dias, quem já aguardou tanto tempo, eu acho que diante de uma possibilidade concreta, ele pode esperar um pouco para ver, especular e sentir, enfim, tirar proveito se isso efetivamente acontecer, né?
Muito bem. Dica passada, então, seu Camilo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre trazendo informações importantes aí para o produtor. Volte sempre, viu, seu Camilo?
Ok, Alex. Grande abraço a você. Estamos sempre à disposição. Abraço a todos e até a próxima.
Abraço para você também. Até a próxima. Muito bem, vamos checar os preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela a movimentação lá na Bolsa de Chicago. A gente começa com a soja, que teve um dia, como eu disse, positivo. Julho, por exemplo, fechou com alta de 7 pontos mais 25 a 9 dólares e 30 centes por bushel. Agosto, 9 dólares e 34 centes por bushel, subindo 7 pontos mais 25 também. Setembro, 9,33, 5,5 de alta. E o novembro, 9 dólares e 35 centes por bushel, 4 pontos de elevação. Lembrando que novembro é a referência para os negócios dos produtores americanos. 4 pontos de alta o vencimento novembro. Vamos aos números do milho. Para julho, 3,85, 3 dólares e 85 centes por bushel, 7 pontos mais 75 de alta. Para setembro, 3,92, 6,75. Para dezembro, 4,02, alta de 7 pontos. E o março, 4 dólares e 11 centes por bushel, uma alta de 6 pontos. E o trigo? O trigo, sim, como o seu Camilo lembrou no início da entrevista dele, tem sido bastante afetado pela falta de chuva. Algumas regiões lá das Dakotas, principalmente ao norte das Dakotas, a situação é bastante preocupante, já 15, 20 dias sem chuvas por lá, prejudicando as lavouras de trigo. E isso tem mexido com os preços. Olha aí o julho subindo 10 pontos a 4 dólares e 45 centos por bushel. Setembro, 4,59, alta de 9 pontos. Dezembro, 4 dólares. Dólares e 80 centes por bushel, 9 pontos de alta, e o março de 2018, 4 dólares e 97 centes por bushel, subindo 9 pontos mais 25. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques para você.